história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mais de 60 atletas e técnicos são homenageados no Prêmio Destaque Esportivo.
Para desporto também, Marechal Cândido Rondon, tem que ser destacado porque nós temos aí medalhistas pan-americanas.
IPVA 2024 terá desconto maior no pagamento à vista.
Guias de pagamento poderão ser emitidas a partir de janeiro.
PRE alerta produtores rurais sobre trânsito de máquinas agrícolas.
O trânsito dos maquinários agrícolas, né, assim como todos os veículos de grandes dimensões, eles são regulados pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Referendo na Venezuela traz ameaça de guerra à América do Sul.
Exército brasileiro se prepara para posicionar blindados na fronteira com Venezuela.
Presidente da ADAPAR destaca ações em prol da sanidade animal e vegetal.
Tem segurança sanitária? Se tiver segurança sanitária, nós vamos vender. Se não tiver, nós não temos como vender.
Ratinho quer aumentar ICMS sobre energia, água mineral e bebidas alcoólicas.
Projeto de lei já está na Assembleia Legislativa.
Nova diretoria do Consegue Marechal toma posse hoje à noite.
A próxima gestão, na pessoa do Sargento Calton, vai receber um suporte bem razoável para continuar dando esse apoio logístico a todas as forças de segurança.
Instituto de Identificação de Marechal Rondon passará a emitir novo modelo de identidade.
Orientação é para que a população procure o órgão quando do vencimento do RG. Não há necessidade de correria.
Mais verão 2024 levará esporte, cultura e lazer para 16 municípios lindeiros.
Diversas programações fantásticas, esportivas, culturais, fazem parte do Mais Verão.
Adolescentes de 12 a 18 anos integram o Interact de Marechal Rondon.
O Interact, a gente é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que faz projeto em prol da sociedade.
Constantes quedas de energia elétrica deixam o agro em polvorosa.
Todos que estão ligados a esse sistema de produção precisam se envolver urgentemente. Sair das suas bolhas para entender o que é a produção lá no campo.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Prefeitura promove encontros com clubes de mães, de idosos e associações de moradores. Mulher agredida física e moralmente pelo filho em Entre Rios do Oeste. Coamo inicia a distribuição da parte das sobras. São 230 milhões de reais.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo também fica estável no Paraná. No entanto, é a partir da tarde que estão esperadas as chuvas mais expressivas e não se descarta o risco de alguns temporais, mas de forma mais localizada no estado. A sensação de calor diminui em muitas cidades. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 77%.
Por volta das 23 horas de ontem, uma mulher entrou em contato com a Polícia Militar de Entre Rios do Oeste, denunciando ter sido agredida física e moralmente pelo filho. O caso ocorreu numa residência do bairro Parque Verde, onde a vítima aguardou a chegada da equipe policial. Ao relatar a agressão, ela mostrou o braço esquerdo sangrando, revelou ter sido ofendida moralmente com palavras de baixo calão e que o filho teria ameaçado, afirmando: se eu for preso amanhã, você vai queimar viva. Vou chamar os contrabandistas para botar fogo na casa. Após o relato, os policiais deram voz de prisão ao rapaz, o qual, no momento, negou a acusação e relatou que a mãe havia se cortado em um vidro da porta. Ele apresentava sintomas de embriaguez e, por isso, foi algemado. De acordo com a PM, já existem boletins anteriores de violência doméstica e familiar envolvendo a mesma pessoa. Acontece nesta terça-feira a solenidade de troca de diretoria do Conselho Comunitário de Segurança com sede de Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Depois de 6 anos integrando a diretoria do Conselho, sendo 2 como vice-presidente e os últimos 4 anos como presidente, Victor Morel deixa o comando. Assume seu lugar Marcos Cascalto Henning, que foi eleito por aclamação para o próximo biênio, 2024-2026. Calton é sargento aposentado da Polícia Militar e atualmente atua como diretor de recursos humanos da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. O CONSEG tem como função aproximar a comunidade das forças policiais, garantindo aos órgãos de segurança recursos rápidos para o aparelhamento das polícias. O Conselho Comunitário de Segurança é responsável em dar suporte às forças policiais quando há emergência, como, por exemplo, uma simples troca de óleo de uma viatura ou até mesmo o conserto de veículos. Dentre as últimas ações, o presidente Victor destaca investimento na Polícia Militar para a instalação da nova sede da segunda companhia, bem como a facilitação de convênios que garantiram o repasse de fuzis ao BPFROM e também à PM. Victor comenta ainda sobre o aumento conquistado de efetivo para a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar, bem como outros projetos do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Cândido Rondon.
Através do Conselho Comunitário de Segurança, com essas situações, a gente conseguiu dobrar o efetivo da Patrulha Rural, que vai ter nossos homens no campo. Então, isso é benéfico. E, além disso, tem outros projetos, né? Que a gente sempre está junto, colaborando. Participamos de vários eventos que é no nosso município, como o Conselho de Segurança. A gente esteve já na SENAC dando dicas de segurança para os taxistas. Trabalhamos também com outras entidades, como Lais Aliança, arrecadação de alimentos, algumas orientações de segurança para o sindicato rural e assim por diante. Eu acho que o envolvimento do Conselho Comunitário de Segurança dentro do nosso município, dentro da nossa comunidade, é imensurável, porque vem essa credibilidade, vem essa confiança que nós temos, e não podemos esquecer também que a vinda para dentro do Conselho Comunitário de Segurança, a participação do Ministério Público através do promotor Dr. Caio Santana de Rienzo, acho que também, né, dá essa transparência, dá essa segurança a toda a nossa população. E falando em transparência, acho que o principal que nós temos, dinheiro público não pode ser mantido em sigilo. Nós temos prestação de conta mensalmente, já levamos essa prestação de conta até para a Câmara de Vereadores, então acho que também isso ajuda bastante para as pessoas confiarem nesse conselho que está e o que virá mudar algumas peças, mas a maioria continua.
O caixa é bem positivo para continuar dando suporte, que é o papel do conselho.
Exatamente. Nós temos hoje uma verba considerável. Como falei, tivemos um investimento um pouquinho mais alto com nos últimos meses, mas mesmo assim, nosso caixa continua razoavelmente fortalecido. Não está como deveria, mas está o necessário para continuar as coisas básicas da nossa força de segurança. E a próxima gestão na pessoa do Sargento Calton vai receber um suporte assim, bem razoável para continuar dando esse apoio logístico a todas as forças de segurança.
O evento está programado para hoje às 19h30 no auditório da SIMACAR. Para a Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker.
Apesar das ações exigindo a flexibilização da legislação em vigor, continua a grande polêmica em torno do trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias federais e estaduais. Reportagem Regis Guerreiro.
De parte do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, algumas iniciativas já foram tomadas, incluindo a convocação de produtores para uma reunião no último dia 29 de junho. Na ocasião, agentes da Polícia Rodoviária Federal esclareceram aos participantes sobre as muitas alterações procedidas na legislação e ainda a inclusão de novas obrigações que dependem de muita atenção dos agricultores. Desde outubro do ano passado, o registro de máquinas ou tratores fabricados a partir de 2016 é obrigatório para transitar pelas vias públicas, o que deve ser feito no Registro Nacional de Máquinas Agrícolas. A medida visa garantir a propriedade do veículo, a segurança na comercialização, além de otimizar a rastreabilidade e a fiscalização para coibir furtos e roubos. A preocupação também existe de parte do novo comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Luiz Beiger, o qual logo nos primeiros dias observou máquinas agrícolas trafegando de forma irregular. em contato mantido com o presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Schabler, oficial da Polícia Rodoviária Federal, disponibilizou um áudio para orientar os produtores rurais.
O trânsito dos maquinários agrícolas, né, assim como todos os veículos de grandes dimensões, eles são regulados pelo Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do controle e portarias do DANTRA. O policial rodoviário estadual, policial que trabalha no batalhão de polícia rodoviária, ele deve fiscalizar o trânsito com vistas a promover a segurança e garantir a fluidez das rodovias. Para isso são preparados instruções, cursos e até mesmo disponibilizado material para que o policial oficial faça essa fiscalização. Então, dessa forma, o condutor ele deve fazer o papel dele, de modo que ele deve procurar regularizar a situação da sua maquinária agrícola junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, DER. Essa regularização é chamada de autorização especial de tráfego e pode ser acessada pela internet. Então, o condutor ele pode acessar o site do DR e fazer essa autorização especial de tráfego, mediante pagamento de uma taxa e informação ao Departamento de Estradas e Rodagem do tráfego daquele maquinário. O condutor que não cumprir os requisitos de transitar com o veículo sem respeitar a legislação, ele poderá ter o veículo recolhido, o veículo removido devido a uma infração que infração gravíssima. E uma especial atenção que deve ter nesse caso, né, é o período de verão que nós estamos nos aproximando. Então, coincide-se ali a questão dos períodos de manutenção do plantio e colheita, aplicação de insumos ali na plantio, né, e o trânsito de veículos e pessoas em férias ou situação de lazer. Então, muitas vezes as pessoas deslocam, inclusive em períodos noturnos, né, com a família ali, nos veículos ou em até bicicletas, podem acabar se deparando com uma maquinária agrícola. Por isso, se faz indispensável a sinalização muito boa dos veículos, né, de ambos os veículos que estiverem transitando pelas rodovias, inclusive com batedores, no caso do maquinário, né, a iluminação então, e o cumprimento do que determina a legislação e a sinalização, principalmente com relação a horários e locais de atuação. Né. Então, o batalhão de polícia rodoviária ele vai estar atento, né, nas rodovias e vai, de modo muito sutil, conscientizar a todos os usuários das vias para evitar, principalmente, os sinistros de trânsito.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,17%. A moeda norte-americana está cotada a R$4,95 para compra e para venda.
O próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Mais de 60 atletas e técnicos são homenageados no prêmio de destaque esportivo.
Para o desporto também, Marechal Cândido Rondon, tem que ser destacado porque nós temos aí medalhistas pan-americanas.
Presidente da ADA para destacações em prol da sanidade animal e vegetal.
Tem segurança sanitária? Se tiver segurança sanitária, nós vamos vender. Se não tiver, nós não temos como vender.
Mais um passo na construção de uma rota estratégica de hidrogênio renovável foi dado nesta segunda-feira pelo governo do Paraná, por meio da Secretaria do Planejamento. Encontro realizado em FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. Durante o evento, Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense Hidrogênio Renovável 2035 foram apresentados painéis estratégicos por especialistas sobre os temas de produção, armazenamento e distribuição, além das aplicações em mobilidade, energia e indústria. Esse esforço para identificar ações resultará na rota estratégica, que tem previsão de ser apresentada a partir do mês de fevereiro de 2024. O encontro segue nesta terça-feira, inclusive com o lançamento de um livro sobre hidrogênio renovável. Presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, fala a respeito.
A rota ela tem uma visão ampla de todos os atores. Nós precisamos agora perceber principalmente a viabilidade das ações. Nós entendemos que sim, o Brasil, o mundo está procurando capacidade energética limpa. Nós temos que também, como indústria, buscar diminuir o custo da energia e transformar as oportunidades que nós temos aqui para transformar a energia verde, o hidrogênio verde, é uma das pontas da energia que nós podemos ter. Mas a expectativa é que conseguimos amadurecer um pouco mais esse trabalho, principalmente na viabilidade da ponta, né? A gente tem o hidrogênio, não tem quem consome, não tem como transporta. Então algumas coisas vão sendo respondidas ao longo do trabalho.
presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, marcou a presença na sexta-feira passada no encontro de lideranças rurais na região metropolitana de Curitiba. Jefferson Trentini,
em contato com a reportagem da Rádio Difusora do Paraná, ele teceu considerações a respeito das atividades de sanidade animal que envolvem a sistemática avaliação do risco sanitário dos rebanhos, articulada entre os setores público e privado, que inclua monitoramento, vigilância, detecção precoce de enfermidades, com o propósito de prevenção e mitigação de riscos, demandam inovações tecnológicas aplicadas ao longo das cadeias de produção animal. Ele também comentou sobre as ações de sanidade vegetal que buscam reduzir significativamente as perdas de produção e os custos globais de manejo, assegurando a produção de alimentos seguros. Segundo o presidente da ADAPAR, é necessário dar todo o suporte ao Estado para continuar o ritmo das exportações.
Agora vamos olhar da sanidade vegetal. Estamos com um problema sério de declínio, nossa questão da laranja, né? Nós estamos trabalhando muito forte na região do Oeste, no sentido de fazer o controle do green. Na sanidade animal, nós temos aí a constância de ficar com relação a você manter a biossegurança da questão da avicultura, porque a influência ela não foi, né? Ela deu uma refluída, deve agora, com volta de aves migratórias, novamente nós temos problema aqui na região do litoral, mas o nosso plantel comercial está protegido, os produtores estão colaborando conosco, as integradoras, fazendo todo o trabalho de biossegurança que é importante. A suinocultura, ela agora a gente vai começar a trabalhar a partir do ano que vem forte a questão da biossegurança também, porque nós temos compradores novos chegando no Brasil. Né? Temos a semana que vem a missão da Filipinas, passamos agora essa semana, terminou a missão da Coreia para a agricultura, o pessoal veio aqui e vamos receber ainda a Coreia para os suínos, já recebemos para bovinos, agora vamos receber para os suínos, e aí o mercado está dizendo, tem segurança sanitária? Se tiver segurança sanitária nós vamos vender, se não tiver nós não temos como vender.
A preocupação de momento, ferrugem asiática, os focos já registrados no Estado, presidente.
É, mas os focos são muito pequenos em relação à área que você tem, ela está colocada em algum lugar, mas nós temos que ter essa preocupação, até porque nós temos dito que o nosso calendário plantio que nós tivemos agora com a questão de chuvas, levar ele até 31 de janeiro, nós temos que estar preocupados com relação à ferrugem, porque nós não temos produtos que possam fazer o controle da ferrugem. Mas tem um trabalho muito forte das cooperativas, do IDR, nosso da ADAPAR, para em conjunto a gente monitorando a doença e verificando como é que ela está.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Está programada para as 14 horas de hoje no auditório da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, reunião com representantes das associações de moradores. Desde ontem, Secretaria de Assistência Social vem promovendo encontros com entidades para alinhar o planejamento de atividades para o ano de 2024. Reunião aconteceu ontem com representantes dos clubes de mães da sede do interior. Hoje pela manhã, encontro aconteceu com representantes dos clubes de idosos e à tarde, a partir das 14 horas, será a vez das associações de moradores de Marechal Cândido Rondon. Após as reuniões, Secretaria de Assistência Social irá organizar o calendário oficial, que também terá os eventos oficiais do município e os realizados por entidades e instituições religiosas. Divulgação do calendário geral de eventos deverá acontecer no início do próximo ano. Na noite de segunda-feira, uma cerimônia foi realizada no Clube Aliança para a entrega dos prêmios da terceira edição do Destaque Esportivo. Reportagem Guilherme Heinzen.
O evento organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, reconheceu inúmeros talentos de diversas modalidades, incluindo atletas e treinadores. Durante a premiação, foram homenageados aqueles que representaram o município em competições oficiais de desporto e paradesporto, destacando-se também esportistas hondurenses com impacto nos níveis regional, estadual, nacional e internacional. Na categoria estadual, Damiano André Geran foi premiado pelo seu desempenho no back tennis. Larissa Bessem recebeu reconhecimento na categoria atleta nacional, destacando-se no voleibol. Já Maria Eduarda Alexandre foi homenageada como atleta internacional na ginástica. No campo do paradesporto, as modalidades representadas incluíram judô paralímpico de cegos, para badminton, futebol 7 para surdos e handebol em cadeira de rodas. Ronaldo Gonçalves foi condecorado como para-atleta nacional pelo seu destaque no handebol de cadeira de rodas, enquanto Cauana Michelson Beckenbach, do badminton, recebeu destaque na categoria para-atleta internacional. Durante o evento, Osmarzinho Maionese, um dos homenageados, compartilhou suas experiências sobre o título conquistado e sua perspectiva atual sobre o esporte.
Quem fosse escolhido era bem escolhido. Eu acho que todos têm sua função dentro do campo. É importante. A gente briga para ser campeão. O negócio é gostoso, é ganhar, é você estar comemorando, e não você ir lá para participar.
Osmar, como é que tu vê essa nova geração que tá vindo aí de atletas, tanto na nossa região, tanto em Marechal, quanto na nossa região?
Olha, fraco. Antigamente, vendo pela nossa idade, hoje é muito celular, a pesada não quer treinar. Tanto que teve nos Jogos Abertos que o time estava com 9 jogadores no futebol de campo, juniores, sub-20, não tinha a responsabilidade de chegar lá. Enquanto nós, com 50 anos, estava com 23, 24 jogadores lá, enquanto a piazada com 17, 18 anos não se compromete para esse resultado. E isso aqui, esse troféu é importante. É importante para eles verem que a responsabilidade vem desde o começo, vem de berço. Eles têm que ter a responsabilidade de querer vencer. Isso é muito mais importante de você participar, mas a vontade você quer. Você chegar lá e fazer o teu melhor, mesmo que você não ganhe, mas você tem certeza que você deu o seu 100% lá dentro, você sai satisfeito.
Falta aquele campinho de terra, aquele campinho do interior para essa gurizada?
Falta. Jogar de pé descalço, tá com o dedão todo estourado, arrebentado, os torneios que tinha antigamente. Falta isso, falta um pouquinho mais disso. Mas a gente sabe que não vai voltar isso. Não vai ter torneio, não vai ter campo de terra. Mas a piazada tem que ter aquele gosto, tem que ter a vontade de vencer, ou a vontade de ganhar, aquela sensação boa que você fala assim, fiz o melhor.
O secretário de Esporte, Lazer e Marechal Cândido Rondon, Diogo Schneider, o Bolha, também falou sobre o evento, trazendo uma comparação com a situação esportiva de 3 anos atrás, quando tudo estava paralisado devido à pandemia.
Nós passamos aí momentos difíceis, né, com a pandemia, mas graças a Deus nós soubemos planejar muito bem as nossas ações dentro da pandemia. Uma prova disso foram as revitalizações que nós pudemos fazer nas praças esportivas, a troca da iluminação dos nossos ginásios, né, trocamos todos eles durante esse período que estava em atividade do esporte, dos refletores de vapor metálico por refletores em LED, pintamos e reformamos quadras. Então nós tivemos esse planejamento que eu acredito que otimizou ainda mais todo esse processo, que quando nós pudermos voltar aí com as atividades, as modalidades tiveram um pouco mais de condições de desenvolver os seus trabalhos, de desenvolver os treinamentos, e eu acho que isso facilitou muito para que o esporte Marechal Cândido Rondon, depois da pandemia, desce uma alavancada muito grande em comparação aos demais municípios. Nós ficamos muito felizes porque não é só o esporte regular que a gente está vendo crescimento, mas o para-esporte também em Marechal Cândido Rondon tem que ser destacado, porque nós temos aí medalhistas pan-americanas e o esporte em Marechal Cândido Rondon também é inclusão.
Por outro lado, o Atlântico de Erechim está na final da Liga Nacional Futsal pela quarta vez na história e pelo segundo ano consecutivo. Nesta segunda-feira, o Galo venceu o Cascavel por 6-1 e garantiu a vaga para enfrentar o Joinville na grande decisão. O título, que poderá ser inédito para o time gaúcho, será decidido em jogo único no dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, em Toledo. Guilherme Heisen, para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,56%, estando cotada a R$ 129,00. Milho saca tem alta de 2,06%, estando cotado a R$ 49,00. Trigo PH 78, R$ 69,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente, ampla de notícia, adolescentes de 12 a 18 anos integram o Interact Marechal Rondon.
O Interact, a gente é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que faz projeto em prol da sociedade.
Mas verão 2024 levará esporte, cultura e lazer para 16 municípios.
Diversas programações fantásticas, esportivas, culturais, fazem parte do Mais Verão.
Ratinho quer aumentar ICMS sobre energia, água mineral e bebidas alcoólicas.
Projeto de lei já está na Assembleia Legislativa.
Referendo na Venezuela traz ameaça de guerra à América do Sul. Reportagem César Reck.
Num referendo realizado no domingo passado, a população venezuelana aprovou que a ditadura de Nicolás Maduro tome medidas para anexar mais de 160 mil quilômetros quadrados de território da vizinha Guiana, a oeste do rio Essequibo, que correspondem a cerca de 70% do território guianense e sobre os quais Caracas reivindica soberania desde o século XIX. As cinco perguntas da consulta tiveram mais de 90% de aprovação e indicam um caminho conflituoso. Entre os pontos referendados estão rejeitar uma sentença arbitral de Paris, de 1899, que conferiu a soberania sobre a região ao Império Britânico, de quem a Guiana ainda era colônia, reconhecer apenas o Acordo de Genebra de 1966, que determinou o controle da área pelos guianenses, mas admitiu a contestação da Venezuela como jurisprudência aceitável sobre o tema. Rejeitar a arbitragem da Corte Internacional de Justiça e ainda transformar a área no estado venezuelano da Guiana Essequiba. Embora muitos tenham a impressão de que a América do Sul é uma região sem disputas militares, o subcontinente é palco de conflitos internos, como os confrontos entre o Estado colombiano e guerrilhas de esquerda, ainda em andamento, e já presenciou guerras extremamente violentas entre países como as do Chaco e do Paraguai. O mais recente conflito entre estados na região foi a Guerra do Cenepa, travada entre 1995 por Peru e Equador. 28 anos depois, a sombra da guerra internacional volta a ser projetada na América do Sul. Especialistas advertem que, embora haja pouca perspectiva de vitória da ditadura venezuelana, uma invasão pode ser o próximo passo de Maduro. Diante da situação, o exército brasileiro se prepara para posicionar 20 blindados em Pacaraima, no estado de Roraima, fronteira com Venezuela, devido aos avanços das tensões na América Latina. Conforme foi apurado, os militares brasileiros temem que Nicolás Maduro leve adiante a invasão do território da Guiana e anexação da região de Essequibo. Os blindados do modelo Guaiacuru vão sair de unidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde estão localizados. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Governo do Paraná quer aumentar ICMS sobre energia, água mineral e bebidas alcoólicas, dentre outros. Jean Fernando.
O governo do Paraná enviou ontem para a Assembleia Legislativa um projeto de lei propondo aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da energia elétrica, água mineral, bebida alcoólica e outros itens. Antes de ir para a votação em plenário, a matéria precisa ser discutida na Comissão Constituição e Justiça e em outras comissões temáticas. Além da mudança do ICMS sobre produtos específicos, o Estado também solicita alteração na alíquota modal, de 19% para 19,5%, cujo valor também valerá para a prestação de serviços de comunicação. Dos itens que compõem a lista do projeto, só um tem proposta de redução do valor da alíquota, o gás natural, que deve ir de 18% para 12%. No projeto, o governo do Paraná alega que precisa aumentar a arrecadação do ICMS frente à redução da alíquota do gás natural e ainda por conta da proposta de aumento de desconto para pagamentos integrais e antecipados do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Ainda como justificativa de aumento, cita as alterações ICMS por Lei Complementar de 2022, que impediu o Estado de arrecadar tributos sobre combustíveis e que proibiu também a aplicação de alíquotas superiores à alíquota padrão do ICMS, 17% ou 18%. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mais verão 2024 levará esporte, cultura e lazer para 16 municípios lindeiros. Reportagem Carla Escher.
A rede de esporte dos Lindeiros está com a programação definida para o Mais Verão 2024. O evento ocorrerá de 20 de janeiro a 17 de março de 2024. A programação consiste em disputas esportivas, cultura e entretenimento com divulgação dos potenciais turísticos e de lazer dos municípios. O Mais Verão é protagonizado pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, em parceria com as administrações municipais, com patrocínio da Itaipu Binacional. O coordenador da Rede de Esportes dos Lindeiros, Cristiano Metzner, o Suco, ressalta que após a impossibilidade de realização do Mais Verão no ano anterior, o evento retorna de forma renovada. Para incrementar as atividades, os municípios têm a liberdade de adicionar outras modalidades esportivas, culturais e recreativas, além da modalidade principal. Uma novidade para este ano é a inclusão dos Jogos da Integração do Idoso, uma abordagem inclusiva e diversificada ao evento. Haverá uma contrapartida de R$ 80 mil, proveniente do próprio Conselho dos Lindeiros. Esse valor será dividido entre os municípios, garantindo um fundo de R$ 5 mil para cada município, cobrindo despesas relacionadas a premiações e arbitragem. O Mais Verão 2024 promete ser um momento de integração, esporte e cultura para os habitantes e visitantes da região lindeira ao Lago de Itaipu, conforme destaca o coordenador rondonense Cristiano Metzner, o Suco.
A diretoria do Conselho dos Municípios Lindeiros, em nome do nosso presidente Zado, e através da nossa rede de esporte, tem o prazer de anunciar toda a programação do Mais Verão, um evento que já acontece há muitos anos e que o Conselho é protagonista, organiza, junto com uma grande parceria com a Itaipu Binacional, que é a patrocinadora do evento, e todos os municípios lindeiros, através das secretarias de esporte, estarão desenvolvendo, então, o Mais Verão 2024 ao Lago de Itaipu. Os municípios já estão organizados, toda a equipe do Conselho está adquirindo todos os produtos que irão ser distribuídos para os municípios realizarem essas atividades. Diversas programações fantásticas, esportivas, culturais, fazem parte do Mais Verão. Estejam se programando, participando, incentivando, que será um momento fantástico novamente, retorno do Mais Verão, pois ano passado não foi possível realizar, mas todos os municípios engajados, a Itaipu também entendeu a importância de continuar esse evento, estará então sendo desenvolvido durante o período de verão em todas as praias dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mainá Obermeier revela o espírito do Interact Clube Marechal Cândido Rondon. Reportagem Vera Filber.
O Interact é um clube de serviço formado por adolescentes de 12 a 18 anos de idade e tem por objetivo elaborar projetos que beneficiem a sociedade de alguma forma, transformando o ambiente, a sociedade e o mundo. Mainá Luísa Obermeier, presidente do Interact de Marechal Cândido Rondon, relata o que move o clube e como teve início.
O Interact, a gente é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que faz projeto em prol da sociedade. O Interact se iniciou através de jovens que queriam fazer projetos para a sociedade. Foi criado em 5 de novembro de 1962. O primeiro Interact foi na Flórida, Estados Unidos, Melbourne High School, patrocinado pelo Rotary Club de lá. E assim a gente deu início ao primeiro Interact. Muito sobre companheirismo, trabalho em equipe, responsabilidade, liderança jovem. A gente é uma família, interagimos com várias pessoas e essa parte de fazer projetos para a sociedade é gratificante para cada membro. A gente se sente feliz, é bom ajudar os outros, é gratificante.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. IPVA 2024 terá desconto maior no pagamento à vista.
Guias de pagamento poderão ser emitidas a partir de janeiro.
Instituto de Identificação de Marechal Rondon passará a emitir novo modelo de identidade.
Orientação é para que a população procure o órgão quando do vencimento do RG. Não há necessidade de correria.
Constantes quedas de energia elétrica deixam o agro em polvorosa.
Todos que estão ligados a esse sistema de produção precisam se envolver urgentemente, sair das suas bolhas para entender o que é a produção lá no campo.
IPVA 2024 terá desconto maior no pagamento à vista. Reportagem Sabrina Loman.
O governo do estado encaminhou ontem à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe desconto de 6% para os pagamentos à vista do imposto sobre a propriedade de veículos automotores em 2024, que até então era de 3%. Assim como em anos anteriores, além da opção à vista, a quitação do IPVA poderá ocorrer em 5 parcelas. Além disso, haverá alternativa de utilizar a guia de recolhimento, que inclui QR Code, para pagamentos instantâneos via Pix. Com as guias, os contribuintes têm a opção opção de efetuar o pagamento pelos canais eletrônicos de mais de 800 instituições bancárias, independentemente se elas são ou não conveniadas com o Estado. Também será possível efetuar o pagamento do IPVA com cartão de crédito, modalidade que permite o parcelamento do imposto em até 12 vezes, com juros aplicados pelas operadoras de cartão após o término do calendário regular das parcelas. A Receita Estadual do Paraná tributa veículos fabricados nos últimos 20 anos, ou seja, de 2004 para cá. A frota tributável no Estado é composta por aproximadamente 5,9 milhões de veículos, de acordo com informações da Secretaria da Fazenda. As guias de pagamento poderão ser emitidas a partir de janeiro de 2024 pelo novo portal de pagamentos de tributos. O governo alerta que os contribuintes não receberão o boleto em casa, assim como já vinha ocorrendo em exercícios anteriores. A alíquota do IPVA, cuja cobrança tem início em janeiro, é de 3,5% sobre o valor venal para automóveis e motocicletas em geral e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular. O valor venal se refere ao valor de mercado de um veículo, ou seja, o preço pelo qual ele poderia ser vendido. A Receita Estadual utiliza estudos regionalizados da FIPE com dados específicos do Paraná para calcular o valor do IPVA a ser lançado. Aproximadamente 60% da frota, correspondendo a 2 milhões e 700 mil veículos, terão um tributo mais baixo no próximo ano. Mais de 650 mil veículos, o equivalente a 14% da frota, terão uma redução superior a 10% devido à desvalorização no valor de venda desses automóveis, detectada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. O IPVA representa uma das principais fontes de arrecadação tributária do Estado e fica atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na composição das receitas públicas estaduais. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
A Coamo Agroindustrial Cooperativa inicia nesta terça-feira o pagamento da antecipação das sobras em todas as unidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O valor a ser distribuído é de 230 milhões de reais. As sobras representam um lucro obtido pela cooperativa na comercialização da safra dos produtores agrícolas. O benefício será pago conforme a movimentação de cada associado na comercialização de soja, trigo, milho e insumos. Serão antecipados 75 centavos para a soja, 25 centavos para o milho, 25 centavos para o trigo e 1,60% para os insumos retirados até 25 de novembro. O valor ajuda a movimentar o comércio no final de ano nas cidades em que a Coamo está inserida. O restante das sobras será devolvido aos mais de 31 mil cooperados após a realização da Assembleia Geral Ordinária em fevereiro de 2024. Instituto de Identificação de Marechal Cândido Rondon passará a emitir o novo modelo de carteira de identidade. Reportagem Michael Bicker.
O Instituto de Identificação de Marechal Cândido Rondon está sem atendimento ao público devido à atualização do sistema para emissão do novo modelo da carteira de identidade, o RG. Recentemente, essa atualização ocorreu no município vizinho de Toledo, que já emite o novo modelo. Como o Instituto Rondonense está com o sistema sendo atualizado, ontem e também nesta terça-feira, não há atendimento ao público. A expectativa é que tudo esteja pronto ainda hoje e amanhã, quarta, o atendimento será retomado. Os responsáveis orientam que se o RG está dentro da validade do período de 10 anos, não há a necessidade de correria para fazer o novo modelo. Como, por exemplo, se você fez a sua identidade no ano de 2018, ela tem validade até 2028 e quando da renovação, daí sim, ela será feita no novo modelo, reforçando que não existe a necessidade da população rondonense correr para o Instituto de Identificação para fazer o novo formato. Isso acontecerá de forma gradativa, assim como os vencimentos normais dos RGs. O agendamento para atendimento é feito somente através do site policiacivil.pr.gov.br. O Instituto de Identificação de Marechal Cândido Rondon funciona das 8 ao meio-dia e da 1 e 20 às 17 horas. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Continuam as reclamações de moradores do oeste do Paraná, tanto das zonas urbanas como rurais, pelas constantes quedas de energia elétrica. Reportagem Gladstone Pacheco.
Muitas reivindicações já foram encaminhadas para que a Copel receba maior estrutura para atender a demanda. Contudo, praticamente nada foi feito para sanar os problemas quase que diários. Quem está enfrentando as maiores dificuldades são as famílias do campo, uma vez que as interrupções no fornecimento de energia comprometem a criação de animais e, por vezes, danificam equipamentos. As pessoas mais prejudicadas dizem entender quando as quedas são ocasionadas por temporais, porém, não compreendem por que ocorrem cortes no fornecimento também em condições climáticas normais. As queixas também são direcionadas ao período de tempo, que as equipes da Copel ou empresas terceirizadas demoram para restabelecer o fornecimento após as intempéries. Enquanto a população do Oeste se diz revoltada com os problemas inerentes à energia elétrica, o governo do Estado não se cansa de propagandear ações que teria feito em prol desse setor. São muitas as lideranças da agropecuária regional revoltadas com o caos da energia elétrica, dentre as quais o presidente do Sindicato Rural Patronal de Palotina, Edmilson Zabot. Como não surtiram efeito seus encaminhamentos ao governo do Estado e à Copel, o dirigente teve audiência recente com o presidente da Civale, Alfredo Lang, e esclareceu sobre as dificuldades. De acordo com Edmilson, caso não sejam tomadas providências urgentes, as cooperativas e indústrias do setor devem repensar seus investimentos para não terem prejuízos.
Se a nossa situação de energia elétrica permanecer como ela se encontra hoje, eu digo aqui com todas as letras, como eu falei para o seu Alfredo Lang, repensem os investimentos, porque esse problema vai ficar na mão do produtor rural e ele não terá suporte psicológico e financeiro para manter e para conseguir manter a sua atividade diante de tantos prejuízos. Não tenho medo de falar isso. Se o nosso problema é a eletrificação rural continuar da forma que está, as empresas, vamos falar em Cevale, vamos falar em Lar, vamos falar em Frimeza, vamos falar em qualquer uma, e desafio aos presidentes de cooperativas discutirem esse assunto com nós, presidentes de sindicatos dessa micro-região do Oeste do Paraná, o nosso problema de eletrificação rural. Esse passivo é gigantesco e o produtor rural não tem mais suporte econômico e psicológico para aguentar esses problemas da energia elétrica.
O Edmilson, e a questão governo do Estado, processo de privatização da Copel, não pode piorar a situação?
Sem dúvida nenhuma, você tocou na palavra mais clara que existe. E exemplo disso, Pacheco, nós tivemos em São Paulo agora. A privatização da Copel no Paraná vai ser o maior entrave da produção do agronegócio lá no campo. E vai ser a grande decepção que todos nós temos. E isso já está se comprovando com a terceirização que houve dos serviços da Copel. E vou te falar, Palotina é o maior consumidor de energia per capita da nossa micro-região. A Copel colocou à venda o prédio que ela tem lá. Alugou uma salinha de 2x2 só para receber pessoas que estão com sua conta de energia atrasada. Porque o resto não tem. Nós dependemos tudo de Marechal Rondon e de Toledo. E as terceirizadas, a gente não sabe como que é o contrato deles. E a gente também não pode penalizar eles, porque o contrato foi feito entre governo e esses grandes empresários. Nós precisamos sim que o governo sente conosco, porque nós já sentamos com o presidente da Copel, com o presidente da Copel Distribuidora, e pouco foi feito de lá para cá.
O governo do Estado está incentivando o produtor a montar a estrutura de energia solar fotovoltaica, mas se dá condições para que o produtor consiga montar o sistema em sua propriedade,
meu Deus? Nós temos uma linha de financiamento, que hoje chama-se Paraná Trifásico ou Renova Paraná, que permite a gente ter um acesso, mas é para uma usina pequena. Nós somos grandes produtores, nós precisamos melhores condições. Mas o mais grave das placas solares hoje é o que vem causando nessas redes de transmissão antigas, que não está suportando a injeção de energia para dentro e a hora do consumo. Tivemos picos de energia essa semana no oeste do Paraná, em Palotina principalmente, absurdas, de uma noite de 3 horas, 5 vezes a energia cair. Problema de consumo de óleo diesel daí nos geradores, mas o maior problema, o dano que está sendo causado nos equipamentos elétricos em função dessas oscilações de energia elétrica. Nós temos problemas graves que todos que estão ligados a esse sistema de produção precisam se envolver urgentemente. Sair das suas bolhas para entender o que é a produção lá no campo.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.